Buscando conexão. Buscando conexão. O procrastinador está conectado.
Olá, pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e esse talvez seja o episódio mais desanimador desse podcast. Bom, primeiramente não se esqueça de seguir a gente lá em @o.procrastinador no Instagram. Nós estamos aí com a nossa campanha de financiamento coletivo aqui deste podcast, então você pode assinar aí em patreon.com/oprocrastinador. Custa menos de R$20 e te dá acesso aí a mais 2 episódios por semana num podcast exclusivo que vai saindo lá no Spotify. Tá bem legal. Lancei na semana passada lá o nosso primeiro programa, O Sonho de Gilgamesh, onde nós vamos explorar ali toda a psicanálise de Jung, minha psicanálise, minha língua deu uma embolada sinistra. Toda a psicanálise aí do Carl Jung, né, o psicanalista lá, discípulo do Freud, enfim. A gente tá falando sobre esse assunto lá, fizemos uma introdução bem legal. Então é isso, patreon.com/oprocrastinador, por menos de R$20 por mês você se torna um patrono aqui deste podcast e ajuda ele a continuar existindo, especialmente em tempos tão desanimadores. Bom, para quem tá ouvindo aí há algum tempo, e especialmente quem ouviu os últimos 2 programas aí, já deve estar ambientado no fato de que eu abri uma lojinha itinerante e tô na rua, cara. Tô na rua. Inclusive, tô gravando agora na rua. E é muito louco, assim. Faz algumas semanas.
Boa noite.
Depende do livro.
No caso, só as
HQs. HQ é 10, mangá é 20.
Você fica aqui todo dia ou só...
Eu tô ficando aqui todo dia porque eu fui expulso do DCE.
Ah, eu te via lá, pô.
Pois é.
Porra, agora eu tô aqui, mas na próxima...
Não, amanhã eu tô aqui.
Essa semana eu passo aqui.
Tamo junto. E aí, Chuck, bom? E é isso. Inclusive, aí um dos grandes motivos do meu desânimo foi justamente... eu ter sido expulso do DCE, né? Que foi uma coisa aí. E aí, beleza? Que aconteceu faz mais ou menos uma semana e meia. O DCE, que é um espaço onde os estudantes aqui da Universidade Federal de Viçosa, né? A federal da cidade que eu moro, onde eles se reúnem e tal. E, enfim. É meio que um ponto de encontro, assim, onde tem um barzinho e tal, umas mesinhas de sinuca. E aí, cara, eu tava expondo a minha lojinha lá, né? Pra quem tá ciente aí, eu tô com a Patioloja, que foi esse conceito que eu criei pra fazer uma espécie de sebo, um bazar itinerante, onde eu rodo por aí vendendo HQ, vendendo quadros que eu pinto, vendendo livros que eu escrevo também. A gente lançou aí pela Patio Books, a gente, no caso eu, né? A equipe de uma pessoa só. Eu lancei aí pela Patio Books o meu livro sobre contos vampirescos, inclusive medium.com/contos-vampirescos. Você consegue ler alguns contos que eu escrevi lá também, porque também sou autor de ficção, meus queridos. Pois é. E tô aí com a minha lojinha itinerante, cara, indo pra todo lado e tentando vender. E eu achei esse lugar, o DCE, esse ponto de encontro na faculdade, um lugar bem interessante, assim, para fazer esse trabalho. É um ponto de encontro de estudantes, onde tem um fluxo de pessoas incrível durante o dia. E eu poderia sentar tranquilamente embaixo de uma árvore e, pô, cara, tocar meu violão, gravar meu podcast e escrever meus textos enquanto eu fazia o trabalho aqui vendendo os meus livros, os vinis, né, os mangás, HQ, carta de Magic, enfim... E eu fiquei 7 dias lá na paz de Cristo, assim, numa boa. Só crescente, cara. Só alegria e vendendo e conseguindo juntar uma graninha. E aí, o que acontece? Chegou a lei. Inclusive, pra quem não ouviu aí, 2 episódios atrás, eu tava gravando, tava comentando sobre alguma coisa, não vou lembrar agora, o episódio era sobre consumismo, e chegou a vigilância, né, da instituição, da Universidade Federal, e eles pediram pra eu sair de lá, me disseram que eu precisava de uma licença pra expor ali. Aí beleza, cara, aí começou uma epopeia de merda. Porque assim, eu tratei um vigilante de uma boa, o cara fez o trabalho dele, beleza, beleza. Levantei e fui embora. Passados alguns dias, eu fui atrás da pró-reitoria lá, que ele me disse que era onde eu conseguiria a minha tal licença. Aí eu cheguei na pró-reitoria. O cara da pró-reitoria me tratou como se eu fosse, mano, sem sacanagem, um vagabundo. O cara me tratou como se eu estivesse pedindo ele pra roubar na... roubar sem ser preso, tá ligado? Como se eu estivesse pedindo pra passar a mão na bunda da avó dele. É impressionante, assim, a má vontade com que os caras me trataram lá e ainda me deram informação errada. Me disseram que não tinha nenhuma legislação que impedia o meu trabalho e que não tinha decreto nenhum e não tinha porra nenhuma que impedisse, mas que eles também não poderiam liberar. É, e aí, cara, eu entrei em alguns questionamentos, assim, porque dentro do campus da universidade existem vários ambulantes vendendo uma diversa, assim, uma vasta gama de coisas. Doce, picolé, sorvete, né? Tem gente aí que, se for de São Paulo, não conhece o que é picolé, né? É um sorvete no palito, um bagulho assim, não é? E sorvete de massa, né? Enfim. Mas gente vendendo ingresso de festa, empresas privadas lá dentro vendendo ingressos de festa. E aí, cara, eles falaram isso pra mim. Aí eu pensei, pô, já que não tem nenhuma legislação, tecnicamente o vigilante ele não pode me tirar de lá, porque eu não tô fazendo nada de errado. Né? O vigilante chegou a dizer pra mim, galera, que eu tava dando prejuízo para a livraria. A Universidade Federal aqui tem uma editora e também uma livraria dentro do campus. E eles me disseram que eu tava dando prejuízo pra eles. Uma empresa que provavelmente deve ser milionária, né? E disseram que eu tava dando prejuízo pra eles. Mas tudo bem, cara. Tudo bem. Aí hoje... tava indo pra lá de novo, depois de uma semana que eu não consegui expor lá dentro e não vendi nada. É, em 5 dias eu tive um dia onde eu tive vendas. Um dia. E assim, cara, é um bagulho... é um negócio muito louco. Eu tento não reclamar na vida e tentar ser menos fatalista do que geralmente eu sou, tá ligado? E é foda, porque assim, você faz um puto esforço pra descer com o seu material... pra expor, pra tentar vender e tentar fazer uma vida disso. Não necessariamente crescer vendendo aqui isso, mas, cara, girar cultura e fazer uma grana. E você tá trabalhando com cultura, você não tá trabalhando com uma festa. Nada contra os caras que estão vendendo ingresso de festa, mas vocês vão entender porque que isso é um pouco estranho e eu fico indignado. E é desanimador algumas coisas que acontecem na vida da gente. Aí, beleza. Fui lá hoje... pensei comigo, vou conversar com os vigilantes, com os superiores lá dos vigilantes, vou tentar, né, advogar minha causa pros caras. Aí, cara, descobri que a informação que a pró-reitoria me deu foi a informação toda errada, porque existe uma portaria da pandemia, da época da pandemia, que proíbe os ambulantes de circularem no campus. Só que isso me deixou maluco, porque assim, cara... se não pode ter ninguém vendendo nada no campus que não seja registrado, tem que haver onde se registrar, né? Pelo menos tentar. E quem não está registrado também não pode. O cara da pró-reitoria havia me dito que eles não poderiam tirar alguns ambulantes porque as pessoas estavam acostumadas com eles ali, eles não poderiam perder esse benefício. Tipo, comprar um docinho, um brigadeiro depois do almoço. E eu não acho que tem que tirar os ambulantes, eu não quero prejudicar ninguém. Eu não quero que ninguém saia para que eu possa entrar. Mas é estranho que existam vários deles, inclusive praticamente todos, que não são incomodados, não sofrem repressão alguma. E eu sofro, cara. Por quê, tá ligado? Assim, a minha questão... que me deixa indignado pra caramba e que me deixa desanimado é o porquê que eu não posso. Eu tô vendendo livros. Por que que o pessoal vendendo comida e vendendo ingressos e vendendo várias outras coisas podem circular dentro do campus e podem fazer uso do espaço e eu que tô vendendo e girando cultura dentro do campus, eu não posso, cara. Eu não posso vender livro para estudante. O cara da vigilância chegou a ficar com raiva e gritar comigo porque, segundo ele, eu havia desmerecido o trabalho dele. Sabe o que eu fiz para desmerecer o trabalho dele? Eu mostrei a lacuna que tinha na forma como eles estavam administrando essa portaria. Por quê? Se a portaria proíbe todos os ambulantes, por que que eu sou o único que não posso fazer? Se existem exceções à regra, então eles estão aplicando essa regra errado. Porque tudo depende do critério para aplicar essa regra daquele que aplicará a regra, e não da regra em si. Aí você me fode, mas você me fode tão estranhamente que nem me levar para comer um japonês, tomar um sake, você não me levou. E assim, desculpa a agressividade disso e a agressividade desse programa, mas eu tenho estado muito indignado com isso, cara. Porque eu perdi o melhor lugar para vender, um lugar onde as pessoas estavam gostando da minha presença, estavam achando interessante poder consumir, adquirir cultura ali, onde eu tava começando a realmente ver um retorno de todo esse esforço que é levar essa loja nas costas de um lugar para o outro. E simplesmente, do nada, eu não posso mais. E não importa, é uma marcação tão severa que teve um sábado que eu fui expor lá, registrado, porque era uma feira estudantil de um congresso que estava acontecendo, e os caras me pararam, cara, no meio da reta, né? A gente chama de reta aqui, que é uma reta, uma estrada reta que sobe para os departamentos do campus, né? E dá acesso para todos eles, praticamente. E eles me pararam no meio do caminho, eu tava só andando com a minha carga, eu não tava nem parado, nem fazendo absolutamente nada. E aí eu tive que argumentar e todo aquele transtorno pra eles me liberarem, porque eu tava registrado lá. E aí é foda, porque a própria administração, a própria gestão lá do DCE não tá preocupada com a minha presença, eles não estão incomodados com a minha presença, eles acham a minha presença até muito bem-vinda. E, cara, eu não sei o que dizer, assim, como eu disse, talvez esse seja o programa mais desanimador da história de O Procrastinador, porque eu tô desanimado, cara. O que eu vou fazer? Eu tô aqui no meio da rua, mas, assim, não é a mesma coisa. Eu tô exposto aqui, aí, tanto eu quanto a minha carga, a gente tá exposto aqui à fuligem, à poeira e ao calor e ao tempo lá. A gente tava muito... tô mais preocupado com a carga do que eu. Mas lá a carga, ela era muito menos prejudicada e deteriorava-se muito menos do que se deteriora aqui. E eu tô aí, cara. Preciso vender e fui impedido de frequentar o melhor lugar pra fazer isso. Onde as pessoas estavam satisfeitas com a presença, com o trabalho e estavam gostando, estavam aprovando. E aí, não posso mais fazer. Mas é isso, assim. Se eu puder dizer alguma coisa sobre esses momentos onde o desânimo vem e a gente começa... Parece que tudo que a gente fizer, independente do que vai acontecer ali, independente da quantidade de disposição que a gente colocar naquilo, vai dar errado? Cara, eu não sei, a única coisa que eu consigo pensar e dizer com toda a responsabilidade que eu tenho a partir do momento que eu venho aqui a público falar sobre algum assunto é que tem que acreditar, cara. Tem que acreditar e não dá pra desanimar. E não dá pra parar, tá ligado? E é uma coisa que eu tenho pensado e refletido muito seriamente e muito profundamente ultimamente, que é sobre o fluxo da vida. O fluxo da vida é a vida. A vida, o sentido da existência é a existência em si. O sentido da vida é a vida em si. É só olhar para a natureza se renova todo dia. O fluxo da natureza se renova todos os dias e não para. E todas as coisas estão conectadas dentro daquele tecido, daquele tecido complexo do qual quais são feitas as relações naturais. Então a gente também. Eu tô aqui na merda, amanhã eu posso não estar mais. E o fluxo não vai parar. Só que se eu parar, a vida vai andar e eu vou continuar no mesmo lugar. Às vezes é importante, às vezes a gente precisa parar para a vida andar e a gente observar as coisas que estão acontecendo e chegar a uma nova percepção, uma nova visão sobre a vida, uma nova visão até cosmológica sobre a nossa presença no todo, uma nova percepção, um novo momento. Às vezes é importante parar, mas é inegável pensar e ter a consciência de que se a gente para, a vida não vai parar, o mundo não vai deixar de girar porque nós paramos. Quem parou, né, fui eu. Quem decidiu pausar a sua movimentação dentro do fluxo de todas as coisas, fui eu. Então, cara, se eu puder dar um conselho é, quando desanimar, não para. Porque eventualmente as barreiras vão começando a cair e eventualmente a coisa vai começando a girar de novo. Pode girar numa velocidade ridiculamente lenta, mas de alguma forma vai girar, de alguma forma você vai causar um impacto ao não parar. E talvez, sei lá, cara, pensar a longo prazo. Pensar que a coisa tá osso hoje, mas que o seu esforço, esse karma envolvido nessa causa e consequência, né, nessa lei de Newton que rege o todo aí, né, que seria a lei de ação e reação. Então, minha ação aqui é, eu não desrespeitei ninguém, eu não vou brigar com ninguém, eu não tô interessado em ofender ninguém. O sistema é foda e os caras são muito incompetentes, isso aí não é mentira não. Mas tudo bem, cara, eles estão fazendo o trabalho deles e tá tudo certo. E bola pra frente, eu não posso fazer, então tudo bem, cara. Se eu não posso fazer, não dá, não adianta, não tem nada que eu possa fazer pra conseguir, então eu não vou fazer, cara. Eu vou pra outro lugar. Às vezes o que a gente quer já tá ali e a gente só não tá vendo, tá ligado? Às vezes o que a gente pensa em adquirir, o que a gente pensa em conquistar, o que a gente pensa em fazer, às vezes já tá ali e a gente não tá vendo. Então, sei lá, por algum motivo a vida resolveu me empurrar pra fora de lá e me colocar no meio da rua. Então tudo bem, cara, eu vou ficar no meio da rua. Porque é isso, o fluxo da vida não para, a vida me forçou a estar aqui. As circunstâncias me forçaram a estar aqui, não foram as minhas escolhas. As minhas escolhas me levaram a estar lá e de lá eu vim pra cá. Mas foi uma coisa que aconteceu que eu não pude escolher. Eu não tenho controle sobre isso, eu tenho controle sobre como eu vou reagir. Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer a partir disso. Me chateia pra caramba. Isso não é mentira. Mas entre eu mortificar a minha existência e parar pelo desânimo que eu estou sentindo e eu continuar para que possa amanhã tudo, ou daqui a 15 minutos, tudo se renovar e um novo momento começar, um novo amanhecer surgir, cara, pra mim é a única coisa que faz sentido, assim. Não tem por que eu trazer só pesar e pesar e pesar. Embora seja um saco, tá ligado? Embora eu esteja extremamente emputecido com essa situação inteira. E é isso, cara, assim. Eu acho que a minha ideia aqui é meio que fazer um desabafo e dizer que se, assim, você tá passando por uma situação onde parece que tudo está jogando contra você e independente da quantidade de esforço que você vai colocar naquilo que você tá fazendo, as coisas ainda vão dar errado e as coisas seguem dando errado e as coisas seguem se complicando mais, eu não sei. Pra mim a percepção é de que talvez se tá dificultando mais e mais e mais e mais e mais é porque a recompensa lá na frente vai ser muito maior. Então, não sei, cara, às vezes pensar a longo prazo, às vezes fazer uma pequena pausa, em vez de parar tudo, faz uma pequena pausa, um dia de descanso, um dia de relaxamento, onde você sai daquela fritação mental e daquele ambiente mental, onde você está preocupado com aquela coisa e, sei lá, você dá uma relaxada e olhar para outras coisas, conversar com alguém, terapia, enfim. Encontre a sua resposta. Eu não tô aqui para dar resposta, eu tô aqui para plantar dúvida na sua cabeça. Né? E a dúvida de hoje é, e aí, bateu o desânimo, vai fazer o quê? E é isso, meus queridos. Não se esqueça, patreon.com/oprocrastinador, nosso plano aí, nosso financiamento coletivo. Entra lá, torne-se um patrono desse podcast, custa R$17,50 por mês, cara, é menos de R$20. Você gasta muito mais do que isso fumando cigarro que eu tô ligado, bebendo cerveja que eu tô ligado. Faça o que quiseres, meu amigo, há de ser tudo da lei. Mas ajuda o Pachequinho também que não vai custar vai custar R$17,50, né? E não é tanto dinheiro assim, claro, né? Cada um no seu, tem um contexto, enfim, não tô querendo dizer o valor do dinheiro, Mas é isso, se puder, me ajude, assina lá. Vai ser bem legal ter você lá, nós estamos com programas bem legais lá. É, e é isso, meus queridos. Não se esqueça de seguir a gente em instagram.com/oprocrastinador, medium.com/procrastinador, youtube.com/oprocrastinador e por aí vai. Muitíssimo obrigado. Eu sou o Pacheco e até uma próxima.